Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro A Gramática do Tempo para uma Nova Cultura Política de Boaventura de Sousa Santos. Nele, uma obra de teoria social crítica e reflexão político-epistemológica, voltada a repensar as condições da emancipação social no mundo contemporâneo. Em diálogo com debates das ciências sociais, do direito e da ciência política, o autor busca enfrentar a naturalização das desigualdades e a perda de horizonte transformador que marca o senso comum dominante. O livro organiza uma visão panorâmica de propostas que o autor desenvolveria em trabalhos posteriores, articulando crítica ao poder, ao conhecimento hegemônico e às instituições modernas. Seu propósito é lançar fundamentos para uma nova cultura política, capaz de imaginar alternativas. E, mais do que isso, construir um pensamento alternativo de alternativas. Para isso, propõe-se analisar como se produzem e se reproduzem relações desiguais em diferentes âmbitos da vida social e como elas podem ser convertidas em formas de autoridade partilhada. E uma leitura densa de vocação acadêmica, mas orientada por preocupações públicas e normativas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, nova cultura política e o problema do senso comum hegemônico, am exo do livro, e a defesa de que a transformação social depende de uma disputa cultural profunda, e não apenas de reformas institucionais pontuais. Boaventura de Sousa Santos trata a cultura política como o terreno em que se formam expectativas, medos, tolerâncias à injustiça e critérios do que parece possível. Nesse sentido, o senso comum hegemônico tende a apresentar desigualdades e hierarquias como inevitáveis e a reduzir a política à gestão do existente. Contra isso, a obra procura reabilitar a imaginação política e o inconformismo informado, isto é, a capacidade de diagnosticar injustiças e sustentar a pergunta sobre como poderiam ser de outro modo. A nova cultura política proposta nem não é um modelo único de sociedade, mas um conjunto de disposições e critérios ampliar a participação, reconhecer a pluralidade de experiências e saberes, e criar condições para que conflitos sejam tratados sem que uma parte seja silenciada como irracional ou atrasada. Assim, a crítica não se limita ao Estado. Alcança práticas, linguagens e rotinas que naturalizam exclusões. O livro, portanto, oferece um repertório para pensar como se constrói legitimidade política e como ela pode ser reorganizada em vezes mais democráticas e igualitárias. Em segundo lugar, os seis espaços, tempo e a transformação de poder desigual em autoridade partilhada. Uma contribuição estrutural do livro é organizar a análise das relações sociais em seis espaços, tempo, o doméstico, o da producal, o do mercado, o da comunidade, o da cidadania e o mundial. Essa grada ajuda a mostrar que a dominação não se concentra em um único lugar nem tem uma única forma, e que mudanças em um campo podem ser neutralizadas por permanências em outro. No espaço doméstico, por exemplo, desigualdades de gênero e hierarquias cotidianas moldam possibilidades de autonomia. Na producção e no mercado, o foco recai sobre assimetrias ligadas ao trabalho, à exploração e às formas de regulação econômica. Na comunidade e na cidadania, emergem questões de pertencimento, participação, reconhecimento e direitos. No espaço mundial, entram as dinâmicas transnacionais que condicionam economias e políticas nacionais, incluindo hierarquias geopolíticas. Ao propor transformar relações de poder desigual em autoridade partilhada, o autor sinaliza uma orientação a substituir cor caô, e subordinação por formas de coordenação legitimadas por participação e reciprocidade. O valor dessa abordagem está em oferecer uma cartografia analítica para localizar onde e como a desigualdade se instala, evitando explicações totalizantes e ajudando a pensar estratégias múltiplas de democratização. Em terceiro lugar, crítica à hegemonia da ciência e do direito modernos e a disputa epistemológica. O livro sustenta que a dominação moderna opera, também por meio do conhecimento e das formas de validação do que conta como verdadeiro, racional ou juridicamente aceitável. Boaventura de Souza Santos critica a hegemonia que ciência e direito modernos ainda exercem ao definir problemas. Excluir experiências e desqualificar saberes que não se ajustam a seus critérios. O efeito político disso é relevante quando certos grupos não conseguem traduzir suas demandas para as linguagens reconhecidas como legítimas, sua voz é tratada como ruído, e nem como argumento, e nem como a obra, então, conecta epistemologia e democracia, sugerindo que ampliar a justiça social exige ampliar também o repertório de conhecimentos e práticas reconhecidas. Essa crítica nem significa rejeitar ciência o direito, mas problematizar sua pretensão de exclusividade e sua tendência a produzir cegueiras diante de conflitos e sofrimentos sociais. Ao recolocar a disputa epistemológica no centro, o autor reforça que alternativas políticas não são apenas programas, mas também modos de conhecer, nomear e interpretar o mundo. Para leitores de áreas como direito, educação e ciências sociais, essa perspectiva ajuda a avaliar como instituições e políticas públicas podem reproduzir desigualdades ao tratar como neutras categorias que carregam escolhas históricas e relaxes. De poder, em quarto lugar, razão cínica, inconformismo e reconstrução do horizonte emancipatório. Outro tema forte é o enfrentamento do que o autor descreve como proliferação de uma razão cínica, isto é, uma atitude social em que se reconhece a injustiça. Mas se assume que nada pode ser feito, ou que qualquer tentativa de mudança é essa ingenuidade, esse cinismo pode aparecer como pragmatismo despolitizado, como tolerância à exclusão ou como desconfiança sistemática da ao coletiva. O livro busca interromper esse circuito ao recolocar a emancipação como problema intelectual e político, como desejar a transformação social sem querer fórmulas prontas, e como pensar alternativas sem ignorar derrotas e impasses históricos. A resposta passa por produzir diagnósticos que não sejam paralisantes e por sustentar um inconformismo que seja mais do que indignação, um impulso crítico capaz de se traduzir em investigação, debate público e experimentação institucional. Nessa chave, a obra não oferece um manual de ação, mas trabalha como intervenção no modo de pensar, reposiciona perguntas, redefine o que é considerado possível e insiste que os limites do presente não devem ser tratados como destino, para quem pesquisa políticas públicas ou movimentos sociais. O ganho é um vocabulário analítico para compreender como a própria cultura política pode bloquear a imaginal democrática e como reconstruí-la é parte do trabalho transformador. Por último, Utopia como recurso crítico e reinvenção do Estado, da democracia e dos direitos humanos, para subverter a centralidade moderna de ciência e direito e recuperar capacidade de mudança, o livro recorre com frequência ao pensamento utópico, entendido não como fuga do real, mas como tradiu crítica marginalizada que permite testar possibilidades e desnaturalizar o presente, ao recolocar a utopia em cena. Boaventura de Souza Santos propõe que imaginar futuros alternativos é um componente necessário da crítica social, especialmente quando a política se reduz à administração de desigualdades consideradas toleráveis. Esse horizonte se conecta à discussão sobre reinventar o Estado, a democracia e os direitos humanos. Em vez de tratar essas instituições e gramáticas normativas como soluções concluídas, o livro as apresenta como campos de disputa podem servir tanto à reprodução de hierarquias quanto a projetos de ampliação de participação, reconhecimento e justiça, a reinvenção. Nessa perspectiva, implica criar formas mais inclusivas de decisão e controle público, bem como repensar a língua de dos direitos para que não funcione como filtro excludente. O destaque da obra está em vincular utopia e institucionalidade imaginar alternativas não dispensa disputas concretas sobre normas e procedimentos, mas orienta essas disputas com um critério emancipatório. Para leitores interessados em teoria política crítica, esse movimento mostra como recuperar a ambição transformadora sem perder a atenção às mediações sociais e jurídicas. Em conclusão, a gramática do tempo, especialmente indicada para estudantes, pesquisadores e profissionais das ciências sociais, educato, direito, serviço social e ciência política, que procuram uma base conceitual para analisar desigualdades e pensar democratização para além de reformas superficiais. A leitura oferece benefícios intelectuais claros, uma cartografia para localizar relações de poder em diferentes âmbitos da vida social, uma crítica articulada entre política e epistemologia, e um convite persistente a reconstruir o horizonte emancipatório quando o cinismo e o fatalismo parecem dominar o debate público. Também pode ser útil a militantes e formuladores de políticas que desejem qualificar diagnósticos, desde que aceitem o estilo mais denso e teórico do livro. Oco faz a obra se destacar entre livros de teoria política crítica. É a combinação de três movimentos: primeiro, a recusa de reduzir a transformação social a um único campo, ao propor os seis espaços, tempo como grade de análise. Segundo, o deslocamento do foco para a disputa de legitimidade do conhecimento, mostrando que a democracia envolve também o que é reconhecido como saber válido. Terceiro, a recuperação da utopia como ferramenta crítica conectada à reinvenção de instituições centrais como Estado, democracia e direitos humanos. O resultado é um texto que, mais do que listar alternativas, procura sustentar um pensamento alternativo capaz de grá-las. Se você quiser apoiar a Boa Ventura de Souza Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!